Em rádio teatro, o único limite para o que você pode fazer é a sua imaginação. Com um pouco de criatividade e alguns recursos de áudio, é possível criar atmosferas que vão desde uma festa de batizado até um assassinato cruel. Ouça agora um trecho da radionovela Luna Caliente, produzida em 92. A história é mais ou menos assim. Depois de ser convidado para dormir na casa de um casal amigo, Ramiro acorda no meio da noite e invade o quarto da jovem Araceli, com as piores intenções.
Dormindo. A potranquinha sedutora está dormindo. Como ela é linda, só com essa tanguinha branca minúscula, que pele dourada, aveludada. Ah, eu tremo todo.
Quem está aí?
Eu só quero te tocar, Araceli. Tu és tão linda, querida. Minha potranquinha.
Não! Por favor, não, não.
Nossa, terrível, não? Mas chega de drama. Afinal, a comédia também pode ser uma fonte de experiências radiofônicas. Você consegue imaginar um diálogo entre um cowboy gaúcho, um pistoleiro de Florianópolis e seu parceiro mudo? Pois é isso que acontece na saga de Bad Ugly Kid, uma produção de 93 dos alunos de radioteatro.
Olhe, Joe, o que é aquela nuvem de fumaça vindo ali pela rua principal?
Não é fumaça, seu imbecil. É poeira. E pelo jeito são uns 6 cavalos, uns montados nos outros. Deve ser a quadrilha do Ribeirão.
Matt Joe estava certo. Era a quadrilha do Ribeirão, que também estava interessada no dinheiro roubado. A quadrilha era formada por Billy Manuel, Pet Joaquim da Silva e Zé Mudinho.
O que vocês querem aqui, malditos manés?
Nós não queremos nada de barulho com vocês, não. A gente está interessado na grana que foi roubada 30 anos atrás. Nós temos um mapa dizendo onde a grana foi enterrada.
Tu sabe onde foi parar o dinheiro do assalto, Billy Manuel? Sabe quem foi que meteu a mão?
Bem, saber a gente não sabe, não. O Zé Mudinho decorou o mapa e depois comeu ele. Sabe como é que ele é, né? A fome tem razão e que a própria razão desconhece.
Lindo, 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 Billy. Barbaridez, não? Como tu és culto.
Só se for culto de raciocínio.
Vai ver, eu sou mesmo. Porque não dá pra entender o Mudim.
Mas quem sabe eu, com meu QI excepcional, entendo o que Mudinho quer dizer. Fala, Mudinho.
Logo se vê que tu tens um QI decepcional. Se ele é mudo, é porque não consegue falar, nenhum. Ô Estepo, gaúcho burro.
Gesticula então, ô Mudinho. A grana está escondida num buraco.
O Mudinho fez que sim. O imbecil entendeu o que o Mudinho gesticulou.
Eu era muito bom em mímica quando eu era pequeno.
No nosso próximo exemplo, a música tem um papel essencial. Um texto de Luiz Fernando Veríssimo, adaptado para a linguagem do rádio, conta a história dos Beatles e da Revolução Russa, ao mesmo tempo. Acompanhe essa confusão em Lenin e McCartney, uma radionovela de 93.
Na política a gente pode transformar o mundo. Com um grupo de rock nós não seremos nada. Só mais um grupo de rock, cara. Nós não vamos transformar coisa alguma.
Quem sabe? E como é mesmo aquela tua canção que você fez pro sindicato? Aquela que termina "e os patrões para cada falso"?
Eu sei, "it's been a hard day's work".
Essa aí, eu pensei em mudar pra "it's been a hard day's night".
Não faz o menor sentido. Não faz.
É por isso que eu gosto. Depois, em vez de matar os patrões, a gente podia falar de amor. Tipo, "you make me feel alright", qualquer coisa desse tipo.
Tira todo o conteúdo político aí.
Assim. E aquela sua outra música? "Quero segurar um estandarte vermelho".
O que tem essa?
Eu mudei pra "quero segurar sua mão".
Ótimo, ótimo, cheio, perfeito. Isso vai revolucionar o mundo. Posso até ver as massas operárias, os camponeses cantando "quero segurar sua mão".
Yeah, yeah, yeah.
Não dá, não sei, cara. Não.
Yeah, John.
E assim, eles formaram o conjunto. Mas mesmo depois do sucesso, Lennon não se convence. Ele e McCartney travam longas discussões sobre o que estão fazendo.
Você não vê, John? A gente tá mudando o jeito das pessoas pensarem.
Ah, só mudamos o corte de cabelo delas.
O cabelo, a mentalidade, o comportamento, tudo. Isso é que é revolução.
Ah, a estrutura social é a mesma, cara.
Ah, help.
Não, sério, pô, sério. Parece que tá tudo mudando, mas a verdade é que tudo continua o mesmo. No que interessa mesmo, nada mudou.
Ah, tudo mudou. Os jovens invadiram o mundo, estão ditando as regras, cara. Tudo que estamos dizendo é dê uma chance à paz.
Continua a exploração, continua a fome, continua a injustiça.
O caminho é longo e cheio de voltas.
Mas é preciso mudar a sociedade de classes, as relações de produção.
Let it be.
E agora vamos ver, ou melhor, ouvir, como é possível criar personagens usando somente os efeitos sonoros. É o caso do bebê Fritz e da vaquinha Mimosa, que contracenam com Franz e Frida na radionovela infantil O Que Passou, Passou, outra produção de 93.
Por onde devo começar? Acho que vou colocar o Fritz para tomar sol. Depois vou colher legumes na horta, para fazer o almoço. Ah, e ainda tem que tirar o leite da Mimosa. Já estou indo, Fritz.
Franz deixou Fritz no pátio e foi até a horta colher os legumes. Quando já estava na cozinha fazendo a sopa, Franz lembrou que havia deixado o portão da horta aberto. Voltou para fechar e teve uma surpresa.
Oh, não! As galinhas invadiram a horta e estão comendo os legumes. E agora? Ah, mas também, o que passou, passou. Eu vou tirar o leite da Mimosa, que o Fritz deve estar com fome. Vem cá, Mimosa. Vamos tirar o seu leitinho.
Enquanto tirava o leite, Franz lembrou-se que havia deixado a sopa no fogo. Largou a leiteira, deixou a Mimosa solta e foi correndo para a cozinha.
Nossa! A sopa queimou! Ah, deixa pra lá. O que passou, passou. Podemos comer outra coisa. Nossa, que barulho é esse? Fritz deve estar com fome e a Mimosa deve ter derrubado o leite.
Calma, Mimosa. Continuando com o público infantil, você ouve agora A Bagunça dos Duendes Sapateiros, em Um Natal Inesquecível, uma popular história de Hans Christian Andersen adaptada em 94.
Então, Dona Olga e seu Alfredo saíram do quarto na pontinha dos pés e foram até o porão.
Tá ouvindo, Olga?
Psh, fala baixo. Ouvindo o quê?
Vozes. Parece que tem alguém no porão.
E quando Dona Olga e seu Alfredo chegaram ao porão, tiveram uma surpresa. Alfredo e Dona Olga, os duendes pararam de trabalhar. O casal quis saber de onde eles vinham e por que faziam os brinquedos de madeira.
Nós moramos na terra da felicidade. Lá não existe tristeza.
Mas nós ouvimos falar que aqui na Vila Formosa havia um casal de velhinhos bonzinhos que tinha perdido todo o dinheiro.
Por isso, fomos enviados para acabar com a tristeza de vocês, trazendo felicidade.
Então, todas as noites, a gente vinha escondido terminar os brinquedos de madeira. No dia seguinte, Alfredo, você só tinha que vender.
Finalmente, seu Alfredo e Dona Olga descobriram o mistério. E para agradecer aos pequenos duendes, Dona Olga serviu uma deliciosa ceia de Natal para todos.
Noite,
para encerrar, vamos mudar um pouco o clima. Tire as crianças da sala e segure-se na cadeira para ouvir a história de Adolfo, um homem que se apaixona por uma encantadora fantasma e faz de tudo para consumar o seu amor. Produzida em 95, Morrer de Amor é uma adaptação livre de um conto do escritor H.G. Wells.
Pô, cara, onde você andou? A gente tava preocupado. Ah, é que o carro quebrou, passei a noite num hotel.
Tudo bem, Adolfo? Não tá tudo bem? Por que você tá com essa cara? Não dormiu a noite?
É que não deu pra dormir naquele hotel com aquela ventania. O hotel era velho.
Entra, vem tomar um café. Você deve estar cansado, com fome.
Adolfo tenta agir naturalmente, mas não consegue tirar da cabeça a noite que passou com Luísa.
Por favor, me passa a manteiga, Adolfo. Adolfo?
Hã? O quê?
A manteiga, Adolfo. O que tá acontecendo, hein?
Pô, meu, tua cabeça tá em outro mundo.
Fernanda, que música é essa?
Luísa, do Tom, esqueceu?
Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um...
Ah, Adolfo, você conhece alguma Luísa aí? Conta pra gente.
Vai ver, Eduardo, foi por causa dela que ele demorou a chegar aqui.
Nada disso, nada a ver.
E cara, peraí, você nem tomou café. Adolfo, desculpa, ninguém queria te ofender.
Ah, não foi nada, tudo bem. É que eu tô meio confuso. Essa noite foi complicada.
O que aconteceu?
Ah, vocês não vão acreditar.
Acreditar no quê?
Senta aí. Mas vocês têm que prometer que não vão rir.
Rir do quê?
Eduardo, cala a boca!
Tá bom, tudo bem.
Eu conheci uma Luísa essa noite. Naquele velho hotel em que parei.
E daí? O que tem de mal nisso?
É que o hotel é abandonado.
Como assim? Essa Luísa é...
Eu tava procurando um quarto pra dormir. Abri a porta, fui entrando, de repente apareceu uma figura.
Você tem certeza?
Eu vi, ela tava lá.
E ela era bonita? Ai, Cris, não diz besteira. Fantasma não tem beleza.
Bonita, ela era linda. Uma pessoa que adorava a vida, mesmo depois de morta.
Ih, cara, teus olhos estão brilhando.
Se ela estivesse viva, eu juraria que você tá...
E tô
apaixonado.
Sim, e qual é o problema?
Mas ela tá morta.
Todos vamos morrer, esqueceu?
E quantas garrafas de conhaque você bebeu naquele hotel, hein?
Conhaque?
É, você acha que a gente vai acreditar numa história absurda dessa, Adolfo?
Por que ele iria mentir?
É verdade, ela tava lá. Eu falei que vocês iam achar que eu tô louco.
Os amigos não acreditam, mas Adolfo insiste que o encontro realmente aconteceu. E tem cada vez mais certeza que está apaixonado por Luísa.
Tudo bem. Supondo que isso seja verdade, o que você pretende fazer?
Sei lá. Se eu ao menos soubesse como chegar até ela...
Desencana, Adolfo.
Já sei.
Como?
De que jeito?
Antes de desaparecer, ela fez um gesto. Eu lembro como foi.
Ai, meu Deus, o cara pirou mesmo.
Foi assim, ó. Ela entrelaçou as mãos sobre o peito, baixou a cabeça e partiu.
Adolfo, o que você tá fazendo? Para com isso!
Chega de brincadeira, Adolfo.
Ele não tá brincando, não.
Luísa!
Adolfo, acorda, cara. Isso não se faz. Não é brincadeira, não. Ele tá sem pulso. E o que a gente faz agora?
Deixa eu ver. Meu Deus, o coração parou.
Quer dizer que ele...
Adolfo morreu. Mas até hoje seus amigos se perguntam se aquela foi uma noite em que a realidade e a imaginação se tocaram no encontro com o sobrenatural.